Hoje temos connosco o Ministro da Economia, Vieira da Silva, a propósito de um requerimento que foi apresentado, o Sr. Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, foi apresentado pelo CDS-PP, que os seus deputados conhecem. O requerimento foi aprovado por maioria...
PSD.
O que é que eu disse? CDS-PP. Bem, não foi... Não. Vocês estão a crescer tanto que às vezes começo a pensar que vocês já estão próximos, mas não, sem nenhuma. Não, claro que foi o PSD. Foi, aliás, creio que até foi o seu deputado Fernando Grão que aprovou a apresentação. E, portanto, a circunstância é que foi aprovado por todos os partidos, votado favoravelmente, com a exceção do PS, que se absteve. É para isso que temos aqui o Sr. Ministro da Economia. Apesar das circunstâncias, deixe-me dizer, Sr. Ministro da Economia, que é um gosto tê-lo aqui, na medida em que nós não temos muitas vezes o Ministro da Economia aqui. Claro que se calhar gostaríamos era de fazer outro tipo de perguntas, mas elas são feitas certamente na Comissão de Economia. Como sabe, nesta Comissão tem até algumas pessoas com quem já foi debatendo na sua campanha eleitoral em Setúbal, como o Sr. Deputado Nuno Magalhães, que era a cabeça de lista, e o Sr. Deputado Fernando Grão, que neste momento não está aqui, mas que já está a chegar todo o tempo, e que também era a cabeça de lista por Setúbal, como Vossa Excelência também era. E este modesto presidente também era membro dessa lista que encabeçou. E está ali a deputada Catarina Marcelino, enfim, se calhar estarão mais, não estou a lembrar mais. Bom, como vamos utilizar o processo habitual, o partido requerente fará a interpelação, imediatamente a seguir o seu ministro responderá ao partido requerente, a seguir os partidos inscrevem-se para fazermos uma roda geral. O PSD, se quiser voltar a inscrever-se, inscreve-se nessa roda geral para uma eventual segunda vez. E depois o Sr. Ministro encerrará. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD, para interpelar o Sr. Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em primeiro lugar, queria... dizer que o requerimento do PSD de chamar Vossa Excelência aqui à Comissão tem a ver com a afirmação produzida pelo Sr. Ministro numa entrevista à Antena 1 no dia 13 de novembro. E para ir diretamente ao caso e aos factos, eu vou reproduzir integralmente a parte que interessa e que motiva a decisão do PSD de requerer esta audição. E essa parte diz o seguinte, passo a citar: o que motiva essas forças e as pessoas que estão por trás do que me parece ser uma ilegalidade não é qualquer averiguação relativamente a qualquer processo de corrupção, é pura, aquilo que poderíamos chamar, espionagem política. Porque estar a ouvir um dirigente de um partido que também é primeiro-ministro sobre temas políticos e depois colocá-los nos jornais através de escutas cuja legalidade é mais do que duvidosa, considero isso algo extremamente preocupante. Fim de citação. A questão, Sr. Ministro, é que, ao contrário do que o Sr. Ministro disse depois em declarações públicas, depois desta entrevista, o Sr. Ministro não é um cidadão qualquer. É titular de um cargo, de um órgão de soberania, o Governo. O Sr. Ministro é um ministro, de resto, com grandes responsabilidades políticas, é dirigente partidário também com enormes responsabilidades políticas, e o seu ministro não pode querer, não pode pretender que as suas palavras sejam encaradas de ânimo leve. Eu, aliás, quero dizer que há duas perspectivas de analisar as suas declarações. E é isso que interessa a esta comissão e é isso que nós pretendemos aqui apurar. Em qualquer caso, do nosso ponto de vista, essas perspectivas, essas duas perspectivas, conduzem sempre a um resultado que nos parece da maior gravidade. E das duas, uma. Ou o Sr. Ministro sabe que no âmbito de um determinado processo, uma escuta telefónica solicitada nos termos da lei, determinada por um magistrado judicial nos termos da lei, constituiu não uma forma de investigação para um concreto processo de investigação, mas antes uma espionagem política, e isso é muitíssimo grave para o Estado de Direito Democrático, porque isso significa que se está a utilizar instituições do Estado, os tribunais, o aparelho de investigação, o aparelho judiciário, para outros fins que não aqueles que a Constituição e a lei consentem a esses titulares do Poder Judicial, ou então, segundo a perspectiva, o Sr. Ministro entende que naquele caso concreto, a situação como foi produzida por informações que terá, configura a tal situação de espionagem política. Em qualquer caso, é muito grave, Sr. Ministro. E compreenda que um órgão como a Assembleia da República e um partido como o Partido Social Democrata não podem passar ao lado destas afirmações. E quero lhe dizer que não passamos ao lado porque não consideramos Vossa Excelência uma personalidade irrelevante, nem consideramos as declarações de Vossa Excelência como irrelevantes no contexto em que foram produzidas. E queríamos apurar isto, porque em qualquer uma das duas situações há consequências a retirar. E em qualquer das duas situações nós temos, evidentemente, que fazer uma avaliação sobre aquilo que eventualmente Vossa Excelência saiba e nós não sabemos, e sobre aquilo que podemos fazer para obstar à produção dos efeitos muito graves para o Estado de Direito Democrático que resultariam da confirmação das palavras do Sr. Ministro. Posto isto, queria dizer duas coisas mais. A primeira é esta. O Sr. Ministro, quando fez estas afirmações, imputando a um concreto ato de investigação a intenção de fazer espionagem política, o Sr. Ministro certamente sabia o que estava a dizer e pesou as palavras que estava a dizer. O Partido Social Democrata não está aqui a fazer uma invenção sobre declarações produzidas pelo Sr. Ministro. Quero aqui recordar que companheiros ou camaradas, como costumam dizer e gostam de dizer, do seu partido, de enorme relevância política, o Dr. António Costa, que já foi Ministro da Justiça, o Dr. António Vitorino, produziram afirmações públicas demarcando-se daquilo que foi o sentido das declarações do Sr. Ministro da Economia. E queria também aqui dizer, a este propósito, que houve muitas reações públicas sobre as suas afirmações. E o Sr. Ministro teve já a oportunidade de publicamente ou desmentir a interpretação que foi dada generalizadamente às suas declarações ou confirmar aquilo que tinha dito. O Sr. Ministro optou por confirmar. E como optou por confirmar, é importante que esta Comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, possa diretamente ouvir de Vossa Excelência essa confirmação, possa diretamente ouvir de Vossa Excelência quais os factos que sustentam uma afirmação de espionagem política ocorrida no âmbito de um processo de investigação e possa de Vossa Excelência ouvir também as considerações que não deixará de fazer em suporte da tese de que se trata de uma espionagem política. Porque se o Sr. Ministro, e este era o segundo ponto, aqui hoje não vier confirmar as palavras que disse, então, Sr. Ministro, ocorre-nos só uma conclusão. E essa conclusão é de que, num momento particularmente delicado, em que se processava uma investigação ou decorriam atos no âmbito de uma investigação judicial, o Sr. Ministro, usando o seu lugar de ministro, falando com a relevância pública e política que Vossa Excelência tem, quis fazer, no âmbito desse processo, uma inaceitável pressão sobre os órgãos de investigação criminal e sobre as magistraturas. E, se foi assim, o Sr. Ministro cometeu um ato da maior gravidade. Eu quero lhe dizer que, em muitos anos de política, ouvi já muitas coisas sobre processos judiciais em curso, muitas batalhas políticas em torno de questões jurídicas e de processos jurídicos, mas não me recordo, embora muitas vezes reconheça que se ultrapassou as fronteiras do admissível, de uma declaração com um tão grande significado e com uma tão grande gravidade como aquela que o Sr. Ministro produziu. Nas circunstâncias em que produziu, no momento em que produziu e referindo-se ao processo em relação ao qual foram produzidas essas declarações. E se assim foi, o Sr. Ministro cometeu um ato de enorme gravidade de que não ficaria mal, se não tiver nenhum facto que sustente a tese da espionagem política, que se retratasse a bem da democracia, a bem da imagem do Governo, de Vossa Excelência mesmo, e sobretudo em relação àquilo que é, ou que deve ser, uma preocupação de todos nós que tem a ver com a justiça. Porque, Sr. Ministro, eu devo lhe dizer que não me recordo de algo tão danoso para a justiça e para a forma como a comunidade dos cidadãos veem a justiça e têm a percepção do que é a justiça como alguns dos factos que ocorreram nos últimos 6 anos. Digo bem, nos últimos 6 anos. Porque, Sr. Ministro, é preciso ter a noção de que pessoas como Vossa Excelência, com a responsabilidade que têm na sociedade portuguesa, na vida política, não podem, de forma absolutamente irrelevante, dizer o que lhes vem à cabeça sobre um qualquer processo judicial. Porque a repercussão, como o Sr. Ministro viu, das suas palavras e das suas afirmações foi enorme. E no momento em que o Governo a que Vossa Excelência pertence, pretende credibilizar a justiça, dar confiança à justiça, fazer com que os cidadãos confiem na justiça, que são, aliás, áreas, são sensações que hoje perpassam pela sociedade portuguesa da mais alta gravidade para o conjunto do sistema e do regime. Vossa Excelência faz uma afirmação destas e, se não sustentar com factos esta afirmação, Vossa Excelência alinha no coro daqueles que todos os dias fazem alguma coisa para demolir o edifício de credibilidade e de confiança que uma sociedade tem que ter na justiça, sob pena de colapsar nos seus princípios fundamentais. Posto isto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe queria perguntar são 4 coisas. Primeiro, o Sr. Ministro confirma aqui nesta comissão ter ou não conhecimento de qualquer facto que sustente que no âmbito daquele processo houve uma atitude de espionagem política. Sim ou não? Segundo facto, se o Sr. Ministro tem essas informações ou esses factos, o Sr. Ministro sabe quem determinou essa espionagem política? Sim ou não? Sabe ou não? Terceira pergunta, se o Sr. Ministro sabe a quem é que aproveitou essa espionagem política? A quem é que aproveitou essa espionagem política? Quarta pergunta, finalmente. Se o seu ministro, tendo conhecimento desses factos, como cidadão e como ministro, fez alguma coisa, como era seu estrito dever, para, junto dos órgãos próprios, denunciar essa situação e esses factos e exigir, como era seu dever, a reposição da legalidade e a reposição de tudo aquilo que são princípios basilares num Estado de Direito Democrático e que presidem à investigação criminal. Estas eram as perguntas que eu queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD. Tem agora então a palavra o Sr. Ministro da Economia, Vera da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Macedo, começo por dizer que as afirmações que efetuei e que deram origem a várias reações e concretamente a esta reunião que estamos aqui hoje a realizar, filas com plena consciência do que estava a afirmar. Não foi uma gafe, não foi um deslize, foi uma afirmação que a fiz conscientemente. Filas, sabendo, sem nenhuma sombra de dúvida, as responsabilidades que tenho enquanto membro do governo, enquanto dirigente de um partido e enquanto deputado eleito, com mandato suspenso desta Assembleia. Mas filas, igualmente, naquilo que considero ser o direito, o meu direito, enquanto cidadão, que o exercício de nenhum destes cargos pode coartar. A minha liberdade de expressão não pode ser coartada porque ocupo este ou aquele cargo. Sei as responsabilidades que tenho, sei as consequências das minhas afirmações e, portanto, desse ponto de vista, queria descansar plenamente o Sr. Deputado, que não foi nenhum deslize, não foi nenhuma gafe. Filas também, Sr. Deputado, num contexto bem preciso e para avaliarmos o impacto e a natureza do que eu disse, precisamos perceber esse contexto. E precisamos, nomeadamente, de fazer algo que é básico quando se quer apreciar as declarações de algum agente político ou de algum cidadão, que é conhecer a globalidade do que foi dito. Julgo que truncar as afirmações e retirá-las do contexto em que elas foram feitas não aproveita a ninguém. Começo por citar a pergunta que me foi feita no final de uma entrevista que concedi à Antena 1 e que foi a seguinte, e cito, pedindo autorização à senhora jornalista: o senhor ficou surpreendido com o teor das escutas entre Armando Vários e Sócrates que vieram hoje a público? Há um jornal, O Sol, que dá conta de que foram faladas questões relacionadas com o financiamento do PS, Control Invest, TVI. Resposta: eu não conheço as escutas. Mas a situação em si preocupa-o? Eu, então, dei a resposta de que o senhor citou uma parte. Serve, o senhor deputado, eu ouvi-o com toda a atenção, ouvir-me a mim, pelo menos, com uma ditação. Que não seja muito, uma atenção que não seja muito inferior. Esta minha intervenção foi feita, talvez no dia 13, do 11, sexta-feira, no dia em que o jornal que é citado pela senhora jornalista fazia, pela segunda vez, uma referência às escutas em que um dos intervenientes é o Primeiro-Ministro de Portugal. Desta vez, com algum detalhe sobre o conteúdo dessas mesmas escutas. E aquilo que eu afirmei, e que aqui hoje reafirmo, Sr. Deputado, foi a minha preocupação, que é a palavra com que, aliás, citou, com que termino a resposta, aliás, relativamente curta, à pergunta que me foi feita, a minha preocupação extrema sobre uma sequência de acontecimentos. E é bom que nós não isolemos, porque isso é que é truncar, a sequência de acontecimentos que eu comentei e daí tirar ilações que seriam sempre ilações parcelares. Aquilo que eu disse foi que existiram um conjunto de escutas no âmbito de um processo em que intervém nessas escutas José Sócrates, secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro de Portugal, expressando algumas dúvidas sobre a correção procedimental desse processo de escutas. Não estou isolado nessa posição, muitos a têm defendido, as dúvidas sobre a correção procedimental desse processo de escuta, mas, além desse aspecto, nunca deixei de acrescentar dois outros, Sr. Deputado. Dois outros. A esse, o Sr. Deputado, é certo que os referiu, mas de passagem, como se fossem coisa menor, que foi a utilização dessas escutas para a publicitação de notícias, não apenas sobre a sua existência, mas também sobre o seu conteúdo. Numa das mais lamentáveis fugas, pelo menos, ao segredo de justiça que eu conheço em Portugal nos últimos anos. E depois, terceiro aspecto, o aproveitamento político que é feito dessas notícias. Não é preciso ir muito longe. Esse aproveitamento político foi feito, tinha sido feito, na véspera da minha entrevista, aqui, no plenário da Assembleia da República, pela senhora Presidente do seu partido, do PSD. Portanto, a minha intervenção é sobre uma sequência de factos. Uma sequência de factos. Escutas, a publicação, a notícia e a publicação do conteúdo dessas escutas, numa clara violação das mais elementares regras de direito e do Estado de Direito, e depois um aproveitamento político dessas notícias. Foi esse o sentido pleno da minha intervenção. E classifiquei-a como classifiquei. Poderia imaginar várias outras classificações, todas elas graves, relativamente a esta sequência de factos. E é esta sequência de factos que, aliás, me faz estar aqui hoje. É só esta sequência de factos que permite que, nesta sequência de factos, o PSD tenha considerado que eu deveria vir à primeira comissão prestar esclarecimentos. E aqui estou a prestar estes esclarecimentos com toda a tranquilidade. Há, na minha afirmação, eu não fiz insinuações nenhumas. Eu relatei uma sequência de acontecimentos. Não fiz insinuações nenhumas. Relatei essa sequência de acontecimentos e classifiquei-a. Se eu mais soubesse sobre quem é responsável pelo elemento fulcral que leva a este debate, que é a colocação em órgãos de comunicação social, ao arrepio de todas as normas que regem o Estado de Direito, de referências explícitas, aprofundadas, de conteúdo, as escutas, num deplorável ato do ponto de vista do Estado de Direito, se eu soubesse quem está na origem desse facto, naturalmente, já o disse publicamente, que teria informado quem de direito sobre essa questão. Foi esse o sentido da minha intervenção e foi esse o objetivo daquilo que disse. Sobre... Eu acho um pouco estranho, vindo do PSD, a classificação da minha intervenção como uma intervenção de ataque a qualquer órgão do nosso sistema de justiça ou ao nosso sistema de justiça ou de qualquer confusão entre a separação de poderes. Acho particularmente estranho quando, na véspera da intervenção que eu fiz, foram produzidas afirmações pela Presidente do seu partido, Sr. Deputado, deste teor, e cito: a suspeita está lançada com a notícia vinda a público. Repare, a suspeita está lançada com a notícia vinda a público. O sistema de justiça terá a sua interpretação jurídica, continuo a citar, mas esta será dificilmente entendida pelo comum dos portugueses. É por isso que o país está atónito com a atuação de responsáveis, que em vez de afastar o clima de suspeição, agravam ainda mais. A verdade é que a atuação da justiça e o silêncio do Primeiro-Ministro sobre esta matéria transforma uma questão que podia ser jurídica numa questão política. O silêncio da justiça. E depois, coisas tão graves como dizendo aqui chegados com base na teoria, não vou citar tudo que seria maçador, mas seria muito elucidativo. Aqui chegados com base naquilo que é considerado a percepção pública, a partir das notícias dos jornais, esquecendo a natureza, o processo, a forma dessas notícias, simplificando, aqui chegados é muito grave que subsistam dúvidas e mais a referência e as dúvidas políticas não se dissipam, adiando investigações ou destruindo hipotéticas provas. Foi dito na Assembleia da República pelo Presidente do Partido Social Democrata. Provas? Provas de quê? Aí eu retorno. É certo que a Sra. Deputada não está aqui presente, mas a Sra. Deputada fará o favor de lhes transmitir. Eu é que tenho o direito de formular a pergunta. Mas que provas é que a Sra. Presidente do PSD tem? De quê? Está a falar de quê? De notícias vindas de jornal? É assim que se prestigia o sistema de justiça e o Estado de Direito? Se há intervenção lamentável sobre a defesa do Estado de Direito, foi da Sra. Presidente do PSD. Se há intervenção deplorável sobre a separação de poderes, foi da Sra. Presidente do PSD. Se há aproveitamento ilícito da fuga ao segredo de justiça num puro oportunismo político deplorável, é feito pelo PSD e pela Sra. Presidente do PSD. Ao qual se juntaram outras vozes de outros deputados. O Sr. Deputado Edgar Branco, por exemplo, que em declarações públicas vem comentar, classificar, avaliar a atuação do Sr. Procurador-Geral da República. Sugerir até que haja de outra forma sobre este ou aquele ponto e fazer aquela afirmação aparentemente inócua de que espero que tome as decisões corretas. Isso é que são intervenções que ultrapassam o que é normal num Estado de Direito em termos de separação de poderes. Porque, obviamente, estamos na Assembleia da República e são deputados da nação que estão a falar. Senhor Deputado, eu, como disse de início, tenho bem a noção das minhas responsabilidades. Agora, Senhor Deputado, as minhas responsabilidades não são apenas, já seriam muitas, de ser Ministro da República ou deputado eleito desta Assembleia. São as de um cidadão que tem o direito de se indignar acerca daquilo que é um dos elementos que tem minado a solidez do nosso Estado de Direito, que é a frequente, intensa, deplorável fuga, desrespeito pelo segredo de justiça. Que neste caso atinge, porque aqui até mais do que isso, era ainda na altura discutível se aquelas escutas fariam ou não parte de um qualquer processo de natureza judicial. Hoje parece-me, pelo menos parte delas, e não vou citar aqui para não esmaçar o comunicado do Sr. Procurador-Geral da República, que elas já foram declaradas irrelevantes e foi declarada a nulidade da sua existência pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, antes de eu ter feito qualquer intervenção pública, eu ou qualquer outro membro do Governo, como todos sabemos, pela cronologia dos atos, essas decisões foram tomadas antes desta polémica ter vindo a público e da fuga ao segredo de justiça ter sido concretizada. A menos que o Sr. Deputado acredite aquilo que alguns chamam causalidade regressiva, não sei como é que está a poder imputar uma intervenção feita a uma sexta-feira 13, como alguém provocou alguns sorrisos aqui de alguns senhores deputados, do 11, referente às decisões que foram tomadas em setembro do mesmo ano. Portanto, Sr. Deputado, as respostas à sua pergunta, os factos que eu conheço são os factos que vêm na comunicação social. E foi sobre esses factos que eu me referi. Aliás, a pergunta, como eu citei há pouco e não me canso de repetir, é precisamente sobre uma notícia de jornal, Sr. Deputado. Uma notícia de jornal. sobre quem cometeu as ilegalidades? Não sei, Sr. Deputado. Nomeadamente aquela que está na origem de estarmos aqui. Que está na origem da minha resposta à pergunta da senhora jornalista. Que é o facto de alguém ter colocado, ou favorecido que se colocasse, uma notícia em clara violação da lei e dos princípios elementares do Estado de Direito num jornal semanário. Não sei quem foi, Sr. Deputado. Se alguém me puder ajudar, todos ganharíamos com isso. Bom, a quem aproveitou, Sr. Deputado, isso? Cada um fará as interpretações que quiser. Quem aproveitou politicamente, quem leu politicamente aquelas notícias e fez dela palco, ou colocou no palco da agenda política, Sr. Deputado, não fui eu. Não foi o Governo. Creio que nem sequer foi, não estou aqui a falar em nome do Partido Socialista, mas também não creio que tenha sido o Partido Socialista. Tendo conhecimento dos factos, ó, Sr. Deputado, quem me dera ter conhecimento de factos que pudesse ajudar o sistema de justiça acerca daquilo que considero ilegalidades grosseiras e são aquelas que têm a ver com a única razão, volto a dizer, para estarmos aqui a debater. É porque se não tivesse havido a notícia de jornal, a senhora jornalista não me tinha feito a pergunta, eu não lhe teria respondido. É isso que está na origem desta situação. Alguns não o compreenderam, talvez por uma escassa atenção à exatidão daquilo que foi perguntado e daquilo que foi respondido. Pois bem, se não o entenderam, espero que com a minha intervenção isso tenha ficado mais claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento. Eu tenho inscritos deputados de todos os grupos parlamentares, mas o Sr. Deputado Miguel Macedo pediu-me um minuto. O que eu pergunto é se lhe posso dar esse minuto, desde que seja um minuto. Não. O Sr. Deputado Miguel Macedo, a regra é, enfim, depois de todos. Agora, isso está na mão dos partidos. Digamos, o Sr. Deputado António Filipe foi primeiro, Helena Pinto, Nuno Magalhães, Ricardo Rodrigues. Se eles derem esse minuto, e se for um minuto, caso contrário, o Sr. Deputado, a seguir ao último, fala e depois o Sr. Ministro responde. Como é que quer fazer? E terá, digamos, mais tempo, penso eu. Há uma oposição? Tem a palavra, então, o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro Vieira da Silva. Eu vou ser sintético, porque creio que é fundamental irmos ao essencial e não a repetir muito do que já foi dito e perguntado. Mas não posso, obviamente, deixar de enquadrar aquilo que hoje aqui discutimos da seguinte forma. Nós estamos a discutir uma acusação feita numa entrevista a uma rádio por parte de Vossa Excelência, que é, como se sabe, ministro do governo português. E, portanto, é uma acusação vinda de alguém que é titular de um órgão de soberania, que é o governo, e que assume grandes responsabilidades por esse facto. E foi uma acusação dirigida às autoridades judiciárias. Vossa Excelência hoje refere-se à comunicação social, concretamente à notícia que estava a comentar, mas não foi esse o conteúdo da sua afirmação. Sê-lo há hoje, mas não foi naquele dia. Naquele dia, o Sr. Ministro fez uma acusação de espionagem política. E evidentemente que o ato de espionagem não poderia ter sido praticado por nenhum órgão de comunicação social. O ato de espionagem, o Sr. Ministro referia-se, evidentemente, às interseções telefónicas que foram efetuadas ou que terão sido efetuadas no âmbito de um processo. E, portanto, foi essa a acusação de espionagem política. Bom, eu devo dizer que não levo à letra a espionagem no sentido do crime tipificado no Código Penal Português de espionagem. Porque manifestamente, enfim, creio que não era a isso que o Sr. Ministro se estava a referir. O crime de espionagem é um crime muito grave, tipificado no Código Penal Português, mas nos termos em que ele está tipificado, refere-se a espionagem a favor de Estados estrangeiros. E, portanto, creio que não podemos levar à letra, em termos jurídico-penais, aquilo que o Sr. Ministro disse, que isso era de uma extraordinária gravidade, e creio que neste caso não está em causa. E, portanto, eu creio que aquilo que o Sr. Ministro se referiu foi à ilegalidade ou à ilegitimidade do uso de interceptações telefónicas para outros fins que não a investigação criminal. Só pode ter sido isso. Porque é óbvio que a interceptação telefónica é está prevista, regulada nas leis penais portuguesas, no Código de Processo Penal português, está regulado e é efetuado, obviamente, em termos legais, com promoção do Ministério Público, autorização por parte de um juiz de instrução criminal. É evidentemente que, relativamente ao processo de que todos estamos a falar, que é o chamado processo face oculta, essas escutas são, como aliás toda a gente já reconheceu, as escutas efetuadas no âmbito desse processo são válidas, foram validamente promovidas pelo Ministério Público, foram validamente autorizadas por uma autoridade judiciária. A questão agora é outra, a questão é saber, e aí é que entra, de facto, depois, posteriormente, o Supremo Tribunal de Justiça, é saber se elas podem ser utilizadas como meio de prova, na medida em que, fortuitamente, o Primeiro-Ministro foi um dos cidadãos sob escuta, telefonou ao Primeiro-Ministro por diversas vezes. E, portanto, aquilo que estará em causa é saber qual é o destino dessas escutas, pelo facto de, do outro lado da linha, ter aparecido fortuitamente o Primeiro-Ministro, e aí é que entra a questão de saber se essas escutas são destruídas, não são, mas isso já não é isso que nos traz aqui. O que nos traz aqui, de facto, é que Vossa Excelência acusou as autoridades judiciárias não de estar a fazer investigação criminal, mas de estar a fazer espionagem política. Essa foi, manifestamente, a questão, e é isso que nos traz aqui. E é por isso que, evidentemente, o PCP concordou perfeitamente na pertinência de Vossa Excelência vir aqui para justificar e para saber que provas é que tem, em que elementos é que baseou essa sua afirmação, de que as autoridades judiciárias portuguesas, o Ministério Público, o juiz de instrução criminal da comarca em causa, estavam não a fazer investigação criminal, mas a fazer espionagem política. Porque é disso que se trata. E por isso mesmo é que essa sua afirmação foi qualificada como de uma gravidade sem precedentes. Porque é a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, que um titular de um órgão de soberania faz uma acusação dessa natureza a um outro órgão de soberania, que são os tribunais. E daí, de facto, a estupefação que se apoderou, enfim, do país, e as reações que a sua afirmação suscitou. Porque, a não haver provas disso, bom, nesse caso, Sr. Ministro, é preciso dizer, estamos perante verdadeiramente um ato de difamação das autoridades judiciárias portuguesas. Estar a acusá-las, sem fundamento, de estar a cometer um ato de espionagem política. Ou seja, os magistrados portugueses, em vez de fazerem investigação criminal, estão a querer espiar aquilo que diz o Primeiro-Ministro ou que dizem membros do Governo. E daí a gravidade da sua afirmação e daí também as reações naturais que essa afirmação suscitou. Bom, eu digo desde já, a reação natural por parte dos magistrados do Ministério Público e por parte dos juízes portugueses. Porque, obviamente, ninguém gosta de ser difamado dessa forma. E eu pergunto, Sr. Ministro, se fosse ao contrário, como é que o Sr. Ministro reagiria se um juiz ou um procurador da República viesse acusar um membro do Governo de estar a fazer espionagem política, ou de estar a espiar magistrados, ou fosse o que fosse, de estar a cometer um ilícito, de estar a extravasar as suas funções de uma forma ilícita? Evidentemente que o Sr. Ministro, imagino eu, que reagisse com indignação, com natural indignação, digo eu. E daí, portanto, é de reconhecer como legítimas e enfim, inevitáveis as reações contundentes por parte do Sindicato dos Juízes e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Mas não apenas. O senhor Dr. António Costa, que é, como se sabe, uma eminente figura do Partido Socialista, disse exatamente o seguinte, veio citado na comunicação social, dizendo explicitamente que o exercício de certas funções impõe restrições à forma como falamos e como agimos. Um membro do Governo tem especiais deveres de reserva na forma como comenta a atuação de outros órgãos de soberania, designadamente o Poder Judicial. Isto foi dito pelo Dr. António Costa em reação, Sr. Ministro, às suas afirmações. O atual Secretário de Estado da Justiça, Dr. João Correia, confrontado no Diário Notícias, numa extensa entrevista que deu, sobre as suas declarações, disse que essas frases dizem pouco, são frases típicas da barganha política. É, mas tenho comigo a entrevista do Sr. Secretário de Estado da Justiça. Enfim, houve, evidentemente, outras demarcações, realmente o próprio Sr. Ministro da Justiça foi muito prontamente, demarcou-se muito prontamente das suas afirmações. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se isto não lhe diz nada. Se as reações dos magistrados portugueses e se as reações de eminentes figuras do Partido Socialista e, inclusive, de colegas seus do Governo, não lhe dizem nada relativamente à extrema infelicidade das suas afirmações. E se está em condições de, perante tudo isto, de continuar a dizer, como disse há uns dias atrás, não retirava nem uma sílaba àquilo que disse. Embora eu chamo a atenção para que o Sr. Ministro, com aquilo que já disse aqui, efetivamente já retirou alguma coisa, porque agora já vem dizer, já vem desfocar a questão, já não tem que ver com as autoridades judiciárias, já tem que ver com a notícia. Mas, Sr. Ministro, mas eu admito que o Sr. Ministro, a questão é que o Sr. Ministro não disse isso. Porque o Sr. Ministro, na entrevista, à Antena 1, não disse, desde logo, não, nem sequer pôs em causa a veracidade. Porque poderia ter dito, bom, não conhecendo eu as escutas, não faço ideia se o que lá vem é verdadeiro ou falso, e nem sequer lamentou, na altura, uma eventual violação do segredo de justiça. O Sr. Ministro podia ter dito perfeitamente que achava absolutamente deplorável que pudesse haver na imprensa a utilização de peças processuais. Era perfeitamente legítimo que o tivesse dito. Simplesmente não disse. Aquilo que o Sr. Ministro disse foi que havia espionagem política neste processo. O Sr. Ministro não comentou uma notícia de jornal. O Sr. Ministro dirigiu uma acusação de espionagem a quem a poderia ter feito, que era quem controlava, efetivamente, as escutas telefónicas no âmbito daquele processo. E daí, de facto, a gravidade das suas afirmações, e creio que continua, de facto, a ser devida, de parte do Sr. Ministro, uma retratação relativamente à forma como se dirigiu às autoridades judiciárias portuguesas. Muito obrigado.
Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro Vieira da Silva, estamos hoje aqui, de facto, nesta audição aprovada por esta Comissão, no sentido de tentar perceber e esclarecer o alcance das afirmações que o Sr. Ministro fez publicamente sobre o processo face oculta. Eu não posso deixar de lamentar e até de expressar a minha perplexidade pelo início da comunicação do Sr. Ministro hoje aqui na Comissão. O Sr. Ministro vem dizer que fez estas declarações, que não foram deslize nem foram gafe e que estava consciente de todos os lugares que ocupava quando as fez. Do meu ponto de vista, isso vem talvez introduzir aqui um elemento de reforço da convicção por parte do Sr. Ministro ao fazer as afirmações, nomeadamente o que tem a ver com a espionagem que se referiu nessa intervenção. Sr. Ministro já aqui relembrou o contexto, penso que todos estamos lembrados. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não leu, portanto, o que eu vou dizer já o senhor o disse, mas foi muito claro nessa entrevista a dizer exatamente o seguinte sobre as escutas. Não é? O que motiva essas forças e as pessoas que estão por detrás do que me parece ser uma ilegalidade não é qualquer averiguação relativa a qualquer processo de corrupção, é pura espionagem política. nesta frase, Sr. Ministro, o senhor levanta aqui logo duas questões. A primeira põe em causa a ilegalidade do procedimento. A segunda classifica esse procedimento. Mas depois vem-nos aqui dizer que se não houvesse a notícia do jornal, o senhor não lhe teria respondido. Acabou de o dizer agora, registei essa sua afirmação. Ó, Sr. Ministro, mas isso ainda me causa maior perplexidade, é que o Sr. Ministro agora comenta as notícias de jornal. Se por um lado o Sr. Ministro condena, e condena tão enfaticamente, a violação do segredo de justiça, que com certeza eu subscrevo essa sua condenação, por outro lado, o Sr. Ministro parece que está a assumir que ou não existiu violação, ou então sabe dessa violação. Porque assume dessa notícia de jornal, não é? Dá-lhe o direito de comentá-la e não só fazer afirmações que classificam esses atos que eventualmente estavam em segredo de justiça. É que assim não se entende, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não se limitou a condenar o segredo de justiça, a pôr reticências sobre o que é que tinha vindo a lume, ou então, já nem digo, na atitude mais recatada de não comentar sequer o que tinha saído no dia anterior e esperar que o processo se desenvolvesse. Não. O senhor diz logo, à partida, que suspeita que há uma ilegalidade em todos os procedimentos e, mais do que isso, tudo aquilo que foi feito é pura espionagem política. De facto, Sr. Ministro, isto nunca tinha ocorrido, já que alguns senhores deputados disseram que não se lembram. Eu posso ter uma memória mais curta nestes aspectos, mas, de facto, também não me lembro e penso que é extremamente grave aquilo que o Sr. Ministro vem aqui, ainda por cima, passados umas semanas sobre os acontecimentos, reafirmar. Porque, no fundo, o que eu posso inferir das suas declarações é que o Sr. Ministro não só não retira nada do que disse, embora faça uma pequena nuance, é verdade, não retira nada do que disse, como, inclusivamente, reafirma as afirmações que foram extremamente graves. Por outro lado, o Sr. Ministro diz assim, que não sabe quem foi, não tem conhecimento dos factos, acabou de dizer, portanto, tudo lhe é completamente alheio em relação a este processo. Então, Sr. Ministro, porquê é que o classifica? Essa é a minha questão, muito simples. Se tudo lhe é alheio e o senhor se baseia simplesmente numa notícia de jornal, porquê é que classifica o processo como espionagem política? O Sr. Ministro já está a dizer que não com a cabeça, mas como há de concordar, esta perplexidade não é só minha, é de muita gente. Se não sabe de nada, então porquê é que classifica? Porquê é que diz logo que é espionagem política? E se o Sr. Ministro estava, de facto, de posse de toda a consciência do impacto que esta sua afirmação viria a ter, não é? Porque não é uma pessoa qualquer, é um ministro, é um dirigente do Partido Socialista, é um deputado eleito, como disse muito bem, portanto, eu gostaria de saber porquê é que o senhor não se coibiu de fazer esta classificação. E se não percebeu e não entendeu que, de facto, estava a fazer uma acusação direta às entidades judiciárias que estavam a dirigir este processo. E se a atitude que deveria ter sido tomada não era, de facto, uma atitude de maior recato e de maior precaução, e não uma atitude, perdoa-me o termo, mas um tanto ou quanto incendiária, não é? Num processo que, se calhar, não precisava de mais esse incentivo desse ponto de vista, mas sim que fosse na sua conclusão calmamente. Agora, Sr. Ministro, depois há outro aspecto, e que esse provavelmente ainda teremos a ocasião de o debater hoje, que tem a ver com a avaliação política que podemos ou não podemos fazer. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, já o temos dito várias vezes, e eu gostaria de o tornar aqui a repetir, até para que fique claro para o Sr. Ministro, que não temos dúvidas nenhumas em condenar qualquer violação do segredo de justiça. Exatamente como entendemos que, por um lado, nem deve ser ninguém julgado em praça pública, assim como a comunicação social também não se deve limitar a ser uma caixa de ressonância de algum tipo de notícias. Não temos dúvidas nenhumas sobre isso. Não temos dúvidas nenhumas sobre isso. Depois, por outro lado, Sr. Ministro, queremos, no entanto, dizer que, de todo este processo, há algumas conclusões políticas que cabe, nomeadamente à Assembleia da República, retirar e que desse aspecto não temos dúvidas nenhumas. Quer, por um lado, em relação àquilo que o Sr. Ministro afirmou e ao seu comportamento e à sua atitude perante todo este processo, assim como outras, nomeadamente aquilo que já em junho passado o Bloco de Esquerda aqui disse por várias vezes, que de facto não estava esclarecido nem a posição do Primeiro-Ministro nem a posição do Governo naquilo que teve a ver com as possibilidades da compra de uma estação de televisão, porque isso também já era público e foi, de facto, em termos da conclusão política, também nada nos pode levar a não tirar as conclusões nesse aspecto. Agora, e com isto termino, Sr. Presidente, verifico que o Sr. Ministro praticamente entrou aqui exatamente de quase na mesma situação e com as mesmas afirmações que fez perante os microfones de uma rádio no nosso país, o que é, do meu ponto de vista, lamentável, e espero que ainda seja possível ao Sr. Ministro dar esclarecimentos mais profundos de como é que se sentiu capaz e com conhecimento suficiente para classificar tudo aquilo que, no seu entender, não passou de uma notícia de jornal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Ministro. E, Sr. Presidente, gostaria de fazer duas notas prévias. A primeira é que o CDS, como é, aliás, tradição, não comenta e não comentará nenhum, seja ele qual for, caso concreto, nomeadamente, que esteja ainda pendente na Justiça Portuguesa. A segunda nota prévia, Sr. Presidente, é para também lhe dizer, para que fique claro, que o CDS considera as constantes, reiteradas, manifestas e ilegais violações do segredo de justiça, seja elas em que processo for, mais ou menos mediático, ou seja em relação a conversas de que pessoas foram, mais ou menos mediáticos, são lamentáveis. Feitas estas duas notas prévias, Sr. Ministro, gostaria de fazer um conjunto de questões. É porque, dito isto, Sr. Ministro, não é, pelo menos no entender do CDS, e não foi por isso que o CDS votou favoravelmente este requerimento, não é isto que está em causa. Ou pelo menos não é isto que deveria estar em causa. O que está em causa é diferente, Sr. Ministro. O que está em causa é que, respeitando, obviamente, o CDS, a liberdade de expressão de todo e cada um dos presentes, não pode o Sr. Ministro deixar de concordar que a liberdade de expressão de um membro do Governo, de um titular de órgão, de um órgão de soberania, tem que ser adequada às funções que desempenha. E, portanto, não pode aqui o Sr. Ministro, se me permite dizê-lo, vir com estas justificações que fazem de Vossa Excelência quase um comentador político. Poderá sê-lo. Não pode ser Ministro ao mesmo tempo. E eu acho que isso, Sr. Ministro, leva a que Vossa Excelência deveria ter outro tipo de atitude aqui nesta Comissão, porquanto procurou menosprezar, olvidar as consequências políticas de uma declaração, dizendo em abstrato, de um qualquer ministro, de um qualquer governo, de um qualquer país, nas mesmas circunstâncias, inevitavelmente teriam que ter. Eu vejo, e acredito, não tenho motivos para duvidar disso, que Vossa Excelência vem aqui até com alguma estupefação. Aquilo que eu disse foi algo normal, foi um comentário, foi um desabafo. Não percebo todo este alarido, Sr. Ministro. Basta ver as notícias de ontem, anteontem, hoje de manhã, e a presença e o interesse, que certamente a comunicação social que demonstra, porque entender justamente que há interesse do país em saber e perceber o que é que Vossa Excelência quis dizer em relação a estas matérias. E, portanto, eu ia-me centrar apenas e só naquilo que consta do requerimento, consta da transcrição já aqui feita por outros deputados, daquilo que Vossa Excelência disse numa perspectiva, repito, política, condenando veementemente, neste, como qualquer outro caso, as violações reiteradas, sucessivas, ilegais, criminosas do segredo de justiça, e não querendo sequer insinuar ou ao de leve falar de casos concretos, fazê-los, quais foram, atingem quem atingir. E por isso, Sr. Ministro, contra a primeira afirmação que Vossa Excelência faz, que escutas ou as interseções telefónicas, para usar um termo tecnicamente mais adequado, tem legalidade mais do que duvidosa. Sr. Ministro, alguém que estivesse a comentar as afirmações, ou por outro, alguém que estivesse a comentar os comentários que Vossa Excelência fez que aqui nos diz que foi enquanto comentador, poderá questionar-se, e eu se calhar posso fazer eco dessas dúvidas, se, Vossa Excelência, ao dizer que estas interseções telefónicas têm legalidade mais do que duvidosa, questionar-se a razão porque é que Vossa Excelência o faz. Estaria munido de alguma informação ou estaria a antecipar qualquer decisão, já que foram anteriores, nomeadamente o Sr. Procurador-Geral da República? Conhecia o teor dessa decisão? Estaria a antecipar? Não conhecendo, como aqui disse, o teor das escutas, não obstante, teria qualquer informação que as mesmas não configuravam, como foi posteriormente decidido, qualquer ilícito criminal? Não conhecia o teor, mas sabia já de antemão que essas conversas não configuravam e, portanto, limitou-se a antecipar uma notícia? Ou lançou apenas um palpite, um desejo sobre estas matérias? Ou então o Sr. Ministro teve azar, foi uma infelicidade que às vezes acontece nas sextas-feira 13. Acontece também, acontece a todos, mas nesse caso o Sr. Ministro, acho que não lhe ficaria mal dizer isso mesmo, que foi um azar, uma sexta-feira 13, saiu mal, não era a minha intenção. Acho que, Sr. Ministro, nada disto que teria acontecido. Provavelmente não teríamos, mas da parte do CDS, provavelmente, não estaríamos aqui a ter esta reunião. Se o Sr. Ministro dissesse, foi uma infelicidade, foi uma expressão excessivamente forte, procurei ser mais enfático naquilo que quis dizer, no meu sentimento que era de alguma revolta, e de ter-me excedido. Isto resolveria tudo, Sr. Ministro. Mas não foi isso mais uma vez que fiz. E quanto à segunda afirmação, Sr. Ministro, Vossa Excelência, é que disse, porque o país inteiro ouviu, que configuravam espionagem política estes atos. Bom, eu também aqui concordo com aquilo que foi dito, obviamente, que não estamos aqui a falar de um crime, de um ilícito criminal. Faça-se a justiça, não me passa pela cabeça que o Sr. Ministro queria acusar quem quer que seja do crime, enquanto está previsto e punido no Código Penal. Poderei até permitir-me comentar os comentários do Sr. Ministro em relação a esta matéria, dizendo que se calhar aquilo que o Sr. Ministro queria dizer é que se trata de besbilhotice política, de tentativas de aproveitamento político. Admito que tenha sido isso. Mas, em todo o caso, Sr. Ministro, lá está, há alguém que pudesse querer comentar os comentários de Vossa Excelência, também poderia ser levado a questionar-se o seguinte. Ora, se as interseções telefónicas são um meio manifestamente, ou pelo menos devem ser, um meio manifestamente excepcional de obtenção de prova, e por isso mesmo tem um regime muitíssimo rigoroso da sua obtenção, ou seja, exigem que sejam feitas, pelo menos nestes casos, por um órgão de polícia criminal como a Polícia Judiciária, sob direção do Ministério Público e validação de um juiz, Sr. Ministro, não crendo que Vossa Excelência, quando se referia, ainda que nesta concepção que eu dou de barato e que acabei de exprimir, que não sendo os destinatários das afirmações de Vossa Excelência os senhores e as senhoras jornalistas, então, Sr. Ministro, tenha atenção àquilo que acabei de dizer, que as interseções telefónicas só podem ser realizadas pela Polícia Judiciária sob direção do Ministério Público e validadas por um juiz, terá que concordar que um comentador de relativos aos comentários que agora fez, poderia ser tentado a pensar que Vossa Excelência estaria a referir-se a esta espionagem, entre aspas, ou à Polícia Judiciária, ou ao Ministério Público, ou aos senhores juízes. E por isso, Sr. Ministro, acho que é uma boa oportunidade, e o CDS queria dar essa oportunidade a Vossa Excelência, que desminta categoricamente que essas afirmações não resultam qualquer insinuação, já para não dizer acusação, de que ou a Polícia Judiciária, ou o Ministério Público, ou os senhores juízes, neste, como em qualquer outros casos, quando há violações de segredo de justiça, estão a fazer espionagem, besbilhotice política, aproveitamento político. Acho que ficaríamos todos mais tranquilos, perceberíamos todos que o Ministro, com a importância que a Vossa Excelência tem neste Governo, não tem essa visão da atividade destes órgãos judiciários. Creio que, Sr. Ministro, seria e será uma boa oportunidade. E, portanto, são estas as questões, e termino com isto, Sr. Ministro, que eu acho que deveriam ser para para que nos concentremos, Sr. Ministro, nos 10,2% de desemprego, nas PMEs que fecham diariamente, na insegurança que cresce diariamente. Acho que o país agradecia.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, SPP. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado.
E depois o Sr. Deputado Miguel Macedo, para encerrar esta ronda e dar a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Ministro, agradecer a sua presença na Comissão e dizer com toda a naturalidade e com toda a convicção de que as suas palavras, para mim e para, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estão plenamente justificadas. Na verdade, passou-me pela cabeça, ainda no início da sua declaração e à pergunta feita, se conhecia as escutas, que pudesse ser uma das suas respostas dizer sim, conheço. Foi a doutora Manuela Ferreira Leite que me disse. Mas não foi essa a sua opção. A sua opção foi, tal como disse na entrevista que tinha publicado, que não conhecia as escutas. Ou seja, a primeira pergunta que a jornalista lhe faz nessa entrevista é: conhece as escutas? Ou não sendo essa a pergunta, foi parecida, e sei que a sua resposta foi: não conheço as escutas. E sob essa negação, aqui todos os senhores deputados fizeram imensa especulação. Se conhece, não conhece, se conhecia, se lhe disseram, se conhecia da informação privilegiada, se não conhecia, e fizeram as mais variadas interpretações, o que devo dizer não é legítimo, na medida em que o Sr. Ministro, quer na entrevista disse que não conhecia as escutas, quer aqui reiterou que não conhecia essas notícias. Eu bem percebo alguns partidos da oposição. É que nessa matéria todos pudessem falar sobre o processo e os titulares chegados políticos do Partido Socialista estavam proibidos de o fazer, alegando que se tratavam de titulares de órgãos de soberania. Ou seja, o membro do Governo é titular de órgão de soberania, mas a senhora deputada Manuela Ferreira Leite não é membro de um órgão de soberania, nem titular de um órgão de soberania. E, portanto, a senhora deputada Manuela Ferreira Leite pode dizer tudo o que quiser. Os senhores juízes criados em associação sindical podem dizer tudo o que quiser. Dizer que nós fazemos mais leis, que não querem aplicar a lei, que podem dizer tudo o que querem. Um ministro, um deputado do Partido Socialista está proibido de o fazer. Mas, caros senhores deputados, nós vivemos em democracia. E a opinião, felizmente, que é livre. E felizmente que nós temos um ministro que tem a coragem de dizer o que pensa e de emitir uma opinião. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas sobre essa matéria. Agora, os senhores querem é fugir à questão principal. É que, se o senhor ministro falou em espionagem política, como vimos, ele não é licenciado em Direito, os que o são já viram que não se trata do crime próprio senso, porque os factos não permitem a tipificação desse crime. Logo, estamos a falar de espionagem política em termos daquilo que é o senso comum do que o cidadão pode aperceber-se do que é espionagem política. E eu devo-vos dizer, eu também usei essa expressão de espionagem política. Eu usei-a num debate televisivo com mais uma senhora irrespeitável deputada desta casa. E vou-vos dizer porque é que eu disse. É que aquilo que é público dos jornais e daquilo que se comenta é que o Sr. Primeiro-Ministro é escutado durante vários meses, que existem várias cassetes sobre essa escuta e que órgãos de comunicação social, usando um meio ilegal, põem a circular alegadas escutas, mas não só órgãos de comunicação social. Dirigentes políticos usaram no seu argumentário político, e a doutora Manuela Ferreira Leite em concreto, argumentos políticos que davam a entender hoje que há 3 meses atrás a senhora deputada Manuela Ferreira Leite tinha conhecimento das escutas. Porque quando a senhora deputada Manuela Ferreira Leite afirma publicamente que o senhor primeiro-ministro está a mentir quando vem aqui ao Parlamento falar do caso TVI, eu fiquei muito admirado. Como é que a senhora deputada sabe que o senhor primeiro-ministro está a mentir ou como é que ela alega esse facto? Bem, 3 meses depois percebi que esse era um facto das alegadas escutas. E, portanto, é no argumentário político que está a ser usado pelo PSD na disputa política, usando alegadas escutas, que se vem a verificar mais tarde que, afinal, há alguém que conhecia essas escutas. E, afinal, há alguém que fala de escutas e fala de factos. E, por isso, meus caros senhores deputados, senhor ministro, é com muito gosto que aqui digo que concordo consigo, no sentido em que nós estamos a verificar que há pessoas, que há entidades que usam meios ilegais para a disputa política. E isso não é, é verdade, Sr. Deputado. A liberdade é gravíssima, mas eu assumo toda a gravidade daquilo que digo. Eu assumo toda a gravidade. E mais, devo-vos dizer que o que é gravíssimo é a expressão da Sra. Deputada Manuela Ferreira Leite, no seu discurso aqui no Parlamento, dizer que alguém destruía hipotéticas provas. Isso não é pressão sobre as autoridades judiciárias. E aí os senhores não consideram que isso é pressão sobre as autoridades judiciárias. Claro que têm que reconsiderar aquilo que disseram. Mas é verdade, Sr. Ministro, é o seguinte, é que quem pugna pelo cumprimento da lei e da legalidade, porque foi assim que eu percebi a sua entrevista, porque dizer que é contra a violação do segredo de justiça, dizer que o uso de violações de segredo de justiça para o debate político é espionagem política, eu percebo perfeitamente. E, portanto, está completamente percebido. E, neste caso, é verdade, senhores deputados, o que é lamentável é que depois do senhor ministro ter aqui explicado, ter dito qual era a sua versão sobre os factos, se queiram fazer interpretações subjetivas que não correspondem nem à letra daquilo que o senhor ministro disse, nem àquilo que é a letra daquilo que ele aqui nos trouxe a essa comissão. E, portanto, eu, é com a vontade que o digo. Aquilo que era bom para os tribunais é que, de facto, houvesse menos ruído. Mas a verdade é que nós não podemos calar para os outros falarem. E há aqui que haver igualdade de circunstâncias e de argumentos. Se eu assisto à líder partidária do PSD a fazer um comentário político sobre um processo em concreto, eu fico legitimado para, pelo menos, responder àquele ataque político. E eu respondo só na área da política. E, portanto, lamentando que esse caso tenha vindo a público pela violação sistemática do segredo de justiça, como aconteceu com outros, na verdade, uma vez na praça pública, é evidente que todos têm direito à opinião e todos têm opinião quem a quiser divulgar. Não há uns que estão acima da lei e outros abaixo da lei. Todos somos iguais perante a lei. E nesse papel, eu acho que Vossa Excelência esteve muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Macedo.
Não sei. Obrigado, recordo,
só um minuto, só me recordo o seguinte. Enfim, até agora os tempos estão mais ou menos, enfim, equilibrados, designadamente entre o requerente, vá, que é. Portanto, o que pedi ao Sr. Deputado Miguel Macedo é que não estendesse muito. Já tem, digamos, um avanço relativo, mas que não estendesse muito. Mas, enfim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu começava, aliás, por esta afirmação final do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, para lhe dizer que eu acho que ele esteve muito mal. Quase tão mal como o Sr. Ministro da Economia nesta comissão. Quase tão mal como o Sr. Ministro da Economia. Porque, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu já sei que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues diz sempre o mesmo que o Governo. Neste caso, não devia ter dito o mesmo que o Governo. Devia, porventura, ter seguido o exemplo do Dr. António Costa ou do Dr. António Vitorino, homens avisados nesta matéria e com conhecimentos profundos nesta matéria, e talvez pôr alguma água na fervura e talvez pôr as coisas nos termos em que deviam ter sido postos. E, portanto, o Sr. Deputado, neste caso, não andou bem. E até teria ajudado mais o Governo e mais o Ministro da Economia se o Sr. Deputado, com os conhecimentos que tem, pudesse aqui recentrar as questões nos termos devidos em que eles deviam ser recentrados. Mas já agora quero lhe dizer uma outra coisa, Sr. Deputado. Aquilo que o senhor acabou de fazer e de dizer, eu quero rejeitar de forma absolutamente liminar. Porque o que o senhor aqui afirmou foi gravíssimo. Porque disse que há políticos ou forças políticas que usam informações judiciais para fazer política. Aquilo que o senhor disse é mentira. Absolutamente mentira. E não quero, estou em absolutas condições de dizer isso. Absolutamente consciente do que estou a afirmar. Com o grau de perentório com que estou a afirmar, sem nenhuma margem para dúvidas. Não quero sequer deixar passar claro isto. E já agora quero lhe dizer outra coisa. Se há interpretações a fazer do facto que agora trouxe à reunião e que tem a ver com as afirmações do Primeiro-Ministro sobre a questão da TVI, não tem nada a ver com a questão do processo em si, sobre a questão da TVI, e essas apreciações não têm nada a ver com as escutas, não têm nada a ver com o processo judicial, têm a ver com saber, do ponto de vista democrático, se quando o Sr. Primeiro-Ministro, na Assembleia da República, interpelado sobre essa questão, disse o que sabia sobre esse processo, e eu já agora quero dizer que o seu, como o senhor deputado ouviu, todos nós ouvimos, que o seu primeiro-ministro, na última declaração que fez sobre essa matéria, fez a distinção que antes não tinha feito entre conhecimento oficial da situação da TVI e conhecimento particular da situação da TVI. E essa questão é uma questão política, porque daí o que se trata aí, aqui como em qualquer outro parlamento democrático do país, o que se trata aí, aqui como em qualquer outro parlamento democrático do país, é saber se o primeiro-ministro mentiu ou não ao Parlamento. Interrogado diretamente sobre se tinha conhecimento prévio dessa situação, o primeiro-ministro primeiro disse não. Depois disse, é preciso fazer a distinção entre aquilo que é conhecimento oficial e aquilo que é conhecimento privado. E esta questão é uma questão política, mas não é essa que nos trouxe aqui. E por isso eu vou retornar à questão original que nos trouxe aqui. E vou, Sr. Ministro, eu não faço truncagem de palavras. Eu citei as palavras do Sr. Ministro. Eu compreendo que o Sr. Ministro, hoje, porventura, se não reveja inteiramente e até sinta incómodo pelas palavras que afirmou. Mas o que o Sr. Ministro afirmou, só para situar a questão e para lhe dizer, Sr. Ministro, que eu não aceito o argumento de que a sua indignação, a sua classificação de espionagem política, era dirigida ao jornal ou à notícia do jornal. Não, não era. Não era. Porque a afirmação do Sr. Ministro, eu vou citar, começa assim. Há regras que têm de ser cumpridas, nomeadamente sobre as escutas dos altos responsáveis do Estado de Direito, e que não devem permitir o incumprimento grosseiro dessas regras, e a forma como depois elas são transformadas em notícias e depois são aproveitadas politicamente. Eu vou repetir. E que não devem permitir o incumprimento grosseiro dessas regras, e a forma como depois elas são transformadas em notícias e depois são aproveitadas politicamente. Pois mais à frente, que o que motiva essas forças e as pessoas que estão por trás do que me parece ser uma ilegalidade não é qualquer averiguação relativamente a qualquer processo de corrupção. É pura aquilo que nós poderíamos chamar espionagem política. Citei. E, portanto, Sr. Ministro, não venha dizer, não venha atirar areia para os olhos que esta afirmação tem a ver com a notícia. Não tem. Esta afirmação é dirigida ao coração da investigação criminal. Dirigida. E o Sr. Ministro que vem aqui dizer, deixe-me dizer que eu estou indignado, porque o que o senhor está a fazer é de uma irresponsabilidade atroz. O que o Sr. Ministro aqui veio dizer é, eu disse o que disse, mas aquilo que eu disse não tem relevância. Pois eu acho que tem. E foi isso que motivou que o PST trouxesse aqui esta questão à Comissão. Porque o Sr. Ministro não entendeu ainda que dizer o que disse em relação a uma investigação criminal é atacar o coração daquilo que é um aspecto essencial de qualquer democracia e dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Porque não está aqui em causa um processo qualquer. O que está aqui em causa é que o Sr. Ministro, porventura, pelos vistos, sem nenhum facto, classificou de espionagem política aquilo que era um puro processo de investigação criminal. Ponto final. E a questão que eu quero dizer-lhe aqui, Sr. Ministro, é esta. É que nós ainda não estamos no reino em que alguns dos seus camaradas defendem que os serviços de informação podem fazer escutas telefónicas. Não. Nós temos uma configuração de escutas telefónicas em que alguém propõe as escutas e há um juiz que é independente e que diz se pode ou não ser feita essa escuta. Quero, aliás, dizer que é pura mistificação o Sr. Ministro vir dizer que a escuta que foi feita foi ilegal. Não, a escuta não foi ilegal. Não foi. A escuta não foi determinada para o Primeiro-Ministro, neste caso concreto. Foi determinada para uma outra pessoa que é arguída no processo. Não tem nada a ver com o Primeiro-Ministro. Esta questão não tem nada a ver com o Primeiro-Ministro. E, portanto, aquilo que o senhor está a fazer é lançar a suspeita na opinião pública de que um instrumento do Estado, que é a investigação criminal, serviu para outras coisas que não a investigação criminal. E isto, repito, é muito grave. Muito grave. E o Sr. Ministro teria feito melhor hoje se seguisse os conselhos do deputado Nuno Magalhães. Dizesse, excedi-me. Eu quis ter uma expressão assertiva em relação a esta matéria e fui longe demais. Não ponderei todas as consequências. E, Sr. Ministro, com sexta-feira 13 ou sexta-feira 13, todos nós estamos expostos a isso. Agora, o Sr. Ministro vir aqui placidamente dizer, repito tudo aquilo que disse, Não dê importância nenhuma às minhas palavras, como se isto pudesse não ter nenhumas consequências, isso eu não aceito. E não aceito, não é pelo PSD ou não é por mim em particular, não aceito, porque o Sr. Ministro não interiorizou ainda todo o mal que uma afirmação com uma pessoa da sua responsabilidade faz ao conjunto do sistema judiciário quando faz aquilo que faz sem factos. Sem factos. E já agora, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe duas coisas mais. A primeira é esta. O Sr. Ministro diz, eu falei já depois de conhecidas todas as decisões judiciais. Não é verdade. O Sr. Ministro falou quando já era conhecida a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Mas ainda não era pública a decisão de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. E por isso é que eu digo que é legítimo tirar a ilação de que o Sr. Ministro, quando fez esta afirmação sem factos, como o Sr. Ministro aqui veio dizer, o Sr. Ministro não esteve senão a fazer uma pressão ilegítima, absolutamente inaceitável, sobre a investigação criminal. Porque agora, depois do que o Sr. Ministro aqui disse, é possível dizer isto. Interrogado sobre, tem factos? Não tenho. Quando é que o Sr. Ministro falou? Falou depois da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, mas antes da decisão de arquivamento da Procuradoria, ou pelo menos, antes de ser conhecido publicamente a decisão de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. Qual é a leitura que se faz em relação às suas afirmações públicas? Cada um tira a que quer. Eu tiro esta. E isto é muito grave. Isto é muito grave. E já agora, Sr. Ministro, quero também dizer o seguinte. Espionar, só por causa da questão de foi o jornal, foi a notícia do jornal. Não, espionar não é divulgar. Espionar não é divulgar. Espionar é escutar secretamente. Investigar secretamente. Ora, o que aconteceu neste caso não tem nada a ver com a divulgação. Aquilo a que o Sr. Ministro se dirigia não era a divulgação. Mais uma vez, uma flagrantíssima violação do segredo de justiça, mais uma vez uma absolutamente lamentável violação do segredo de justiça, e eu estou à vontade, Sr. Ministro, porque eu fui daqueles que subscrevi que também viola o segredo de justiça quem publica peças que estão sob o segredo de justiça. Estou completamente à vontade sobre isso. Completamente à vontade. Mas espionar não é divulgar. E o Sr. Ministro sabe isso muito bem. E, portanto, não se venha para aqui com a tirar areia para os olhos das pessoas, porque as pessoas não são parvas. E entendem muito bem o que o Sr. Ministro quis dizer. E eu não queria deixar de pôr estas questões, porque estas questões servem para reposicionar aquilo que foi a intenção e o objetivo declarado do PSD quando pediu esta audição. E quero lhe dizer, Sr. Ministro, que nós saímos daqui esclarecidos. O senhor fez uma afirmação que, no contexto em que a fez, eu interpreto, eu pessoalmente, como uma inaceitável e ilegítima pressão sobre a investigação criminal. Essa afirmação foi feita sem factos. Foi o que o Sr. Ministro aqui veio dizer. Sem nenhum facto. E essa afirmação tem uma enorme gravidade, vindo de quem vem, com as responsabilidades que tem, em relação a quem, nos termos constitucionais, tem a obrigação de, no cumprimento da lei, fazer a investigação criminal em Portugal. É absolutamente lamentável, vindo de uma pessoa com a sua responsabilidade, que tem as responsabilidades que tem no Partido Socialista e no Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro. Eu sei que a Sra. Deputada Helena Pinto pediu a palavra, mas a verdade é esta. Nós só somos para a terceira, não é? Nós estamos... Está bem, não há problema. O que eu quero dizer é que nós vamos ter temos reunião às 3 horas da tarde. Portanto, mas a senhora toda está inscrita, é o que eu quero saber, que é para ver quem é que fica inscrito ou não. Ah, é? Portanto, então vamos para uma outra volta, é isso. Até a palavra, Sr. Ministro. Sr. Ministro Vieira da Silva, até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece pela última intervenção do deputado Miguel Macedo, do PSD, para lhe dizer várias coisas, Sr. Deputado. A técnica que parlamentar que o Sr. Deputado utiliza, eu conheço-a. Não estamos aqui há tão pouco tempo quanto isso. Dizer que eu estou aqui incomodado Não estou nada incomodado, Sr. Deputado. Não estou incomodado. Essa é a sua opinião. Essa é a sua opinião. Permita-me o direito de ter a minha. E insinuar que eu devia estar incomodado. Insinuar que eu devia vir aqui dizer aquilo que o Sr. Deputado acha que eu devia dizer. Sr. Deputado, faça essas intervenções às vezes que entender. Mas isso não condicionará, não vai condicionar de maneira nenhuma aquilo que eu penso e aquilo que eu digo. Não estou incomodado e reafirmo o sentido e o objetivo da resposta que dei numa intervenção a uma pergunta que me foi feita. E que repito a pergunta, porque há muitos senhores deputados que aqui parecem querer esquecer a natureza da pergunta que levou a uma resposta de alguém que é ministro, deputado eleito, dirigente do Partido Socialista e cidadão da República Portuguesa. O senhor ficou surpreendido com o teor das escutas entre mando vários da Sócrates que vieram hoje a público. Há um jornal, o Sol, que dá conta que foram faladas questões. Bom, eu tive o grato prazer de verificar que todos os partidos, uns mais timidamente, outros mais claramente, vieram reafirmar a pé juntos a sua, o seu enorme respeito pela defesa do segredo de justiça, a sua indignação pelas feridas que ele tem sofrido e que sofreu concretamente neste processo e neste momento de que eu estou a falar. Agora, ao Sr. Deputado Miguel Macedo, se há partido, e não estou a dirigir-me pessoalmente ao Sr. Deputado, se há partido em que essas afirmações são um falso, é no PSD. Depois da intervenção que a Sra. Presidente do PSD fez, baseada em notícias que só poderiam existir com base numa quebra reiterada, intencional, constante do segredo de justiça, apelando ao sentimento que se ouviria nas ruas. Como? Através de afirmações de altos responsáveis da justiça? Através do conhecimento dos resultados de averiguações pelo direito, que no respeito do direito estivessem ao alcance de todos os cidadãos? Não. Com base em notícias. E que notícias são essas? São as mesmas a que eu fiz referência na entrevista que fiz, a que respondi. Só que a senhora deputada fez um dia antes. Por referência a uma outra notícia, pelo menos essa, do mesmo jornal, de uma semana anterior, em que dizia que havia escutas entre o Primeiro-Ministro e Armando Vara no âmbito do processo que estava em investigação e que está em investigação. Portanto, senhor deputado, quem manifesta todas as com toda a solenidade o seu respeito pelo segredo de justiça, mas depois utiliza politicamente o desrespeito por esse segredo de justiça, da forma como faz o PSD, como fez o PSD, não tem autoridade moral para afirmar o que o Sr. Deputado aqui afirmou. Eu citei, se quiser, continuo aqui a citar as afirmações que foram feitas pela Sra. Deputada Ferreira Leite, não numa entrevista, mas numa declaração à Assembleia, que está transcrita nos termos em que é usual no Parlamento Português. O Sr. Deputado depois vem aqui pôr na minha boca coisas que eu não disse. Eu não disse que a minha intervenção era posterior ao conhecimento dos factos. Eu não conhecia, e julgo que a generalidade das pessoas também não o conhecia, nada do que diz respeito às decisões do Poder Judicial acerca da legalidade daquelas escutas. Não disse, Sr. Deputado. O que eu disse foi que as decisões que foram tomadas, Sr. Presidente, foi esta a minha expressão, as decisões que foram tomadas foram claramente anteriores ao momento daquela entrevista. Que eu não as conhecia, não conhecia. O que é posterior é a decisão do Sr. Procurador-Geral. que não tem a ver com a decisão de considerar nulas aquelas escutas. Portanto, não queira que as minhas afirmações, expressando a minha dúvida, que, utilizando a expressão do conhecido jurista, qualquer pessoa com mediana literacia deixa de ter, ao ler a lei, que estipula as normas que devem reger as escutas em que intervenham Presidente da República, Primeiro-Ministro ou Presidente da Assembleia da República, qualquer pessoa, diz, estou a citar, com meridiana literacia, entende que as normas são muito claras sobre os procedimentos a desenvolver e que implicam uma decisão do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que foi tomada, pelo menos relativamente a uma parte deste processo, foi tomada numa data que, não o sabendo eu, porque só o vim a saber, como os senhores, suponho, como os senhores, no momento em que foi tornado público o despacho do Sr. Procurador-Geral da República, que cita a decisão do Sr. Presidente Supremo, essas foram tomadas anteriormente à minha afirmação. Foi isso. Portanto, não venha dizer que a minha intervenção sobre... foi o que eu chamei que só poderia ter efeito no domínio da causalidade regressiva, em que uma intervenção que eu fiz, pondo em causa a legalidade dos procedimentos das escutas, no conhecimento que eu, simples cidadão, não jurista, tenho da lei, a lei não é feita para os juristas, é feita para os cidadãos, e eles têm o direito de as poderem conhecer e entender, que fiz e de que depois... essa, não a minha intervenção, mas conhecemos hoje qual é o sentido e a decisão de quem de direito nesta área. Não, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz que eu falo sem factos. Ó, Sr. Deputado, mas os factos que eu falo na minha entrevista, conheço-os como o senhor os conhece. Só que o senhor não fala da mesma maneira que eu falo. Não, porque o Sr. Deputado está do lado de quem? Está do lado de quem pretende utilizar? Está do lado de quem pretende utilizar a reiterada fuga ao Segredo de Justiça? Está do lado de quem pretende utilizar politicamente? Como foi feito na intervenção da Presidente do PSD. E eu estou... Ó, Sr. Deputado, tenha calma. Afinal, parece contas que o incómodo não é meu. A senhora deputada está a intervir. A senhora deputada está a intervir no momento em que eu estou a falar.
Há partes que são admitidos. Intervenções, não. Agora está a falar o senhor ministro da Economia.
O senhor deputado diz que eu não falei sobre factos. De que é que eu falei se não sobre factos? O facto essencial que eu referi foi a existência de uma sequência. E em nenhuma parte da minha intervenção, aliás, o Sr. Deputado, quando a citou, foi obrigado a citar um aspecto crucial da minha intervenção. Foi a forma como depois são transformadas em notícias. O Sr. Deputado teve a obrigação de dizer, mas digo mais à frente. E agora passo a responder ao Sr. Deputado António Filipe, que parece que não ouviu, provavelmente não ouviu, também não tenho essa expectativa que o Sr. Deputado António Filipe ouça a entrevista aos membros do Governo, mas... ao pronunciar-se sobre ela, deveria pelo menos ter consultado o que está na transcrição, que é fácil, da Antena 1. Diz o Sr. Deputado aqui com toda a certeza, o Sr. Ministro não fez referência nenhuma ao Segredo de Justiça. Eu faço duas referências em 14 linhas, que é a transcrição dos 2 ou 3 minutos que eu utilizei na entrevista para responder uma pergunta, faço as referências... incluindo naquilo que eu considero uma situação lamentável.
Sr. Deputado Miguel Macedo, vamos lá ver. Sr. Deputado Miguel Macedo, o Sr. Ministro está a intervir. Nós não...
Os senhores deputados, as perguntas que me colocam, senhores deputados, forçam-me a repetir aquilo que é evidência. O que eu digo é que há escutas que, aparentemente, durante os meses, são feitas ao... interceptando conversas com presidente, o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista, que são gravadas, transcritas, e que, num determinado momento, numa sequência cronológica, aliás, interessante, são conhecidas como, através de notícias de jornais. Se os senhores deputados querem comentar ou apreciar aquilo que eu disse numa entrevista, comendo, escondendo esta parte essencial do que eu disse, volto a repetir, está na gênese do facto de estarmos aqui. Porque aquilo que me é pedido é para eu ter uma reação a uma notícia de jornal que cita escutas entre José Sócrates e a Manevara. Senhora deputada, se a senhora deputada, perguntou, para quem não ouviu, é preciso reagir desta maneira. Sim, senhora deputada, é preciso. Porque nenhum Estado de Direito suporta que escutas legais ou ilegais. Senhor deputado, pode-me ouvir? Senhor deputado, importa-se me ouvir? Já fez o comentário e eu tenho todo o prazer de responder-lhe. Porque é que eu respondi como respondi? Respondi porque, senhora deputada, não me parece que seja algo que possa deixar indiferente alguém que tenha respeito pelo Estado de Direito, pelo direito dos cidadãos. Não é o Primeiro-Ministro. Neste caso é o Primeiro-Ministro, que por acaso até tem, com o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, tem na lei normas procedimentais especiais para autorizar a escuta das suas das chamadas telefónicas. Mas não é aqui o caso do Primeiro-Ministro. Quem é que não se sente incomodado por ver nos jornais, citadas, referidas e depois aprofundadas conversas que foram gravadas entre José Sócrates e qualquer outra pessoa, sem que não haja nenhum elemento na nossa arquitetura jurídica que dê qualquer validade a essa referência ou a essa transcrição? Quem é que não se sente incomodado com isso? O que é que vem a seguir, senhora deputada? Ouvir o senhor, eu aqui cito, chame-lhe o que quiser, senhor deputado. Chame-lhe o que quiser. Agora, senhores deputados, aquilo que eu não aceito é que se desvalorize o facto essencial que está em cima da mesa. Que é que houve, com legalidade, que o sistema de justiça, através dos seus órgãos, se encarregará de definir de uma forma clara, estou convencido, e sem espaço para mais polémicas, há escutas que são feitas e que são transformadas em notícias que envolvem cidadão que não deram nenhuma autorização para que a sua privacidade fosse colocada nas páginas de jornais, não foram chamados a responder a nenhum caso, ainda por cima, eu digo na minha entrevista, citando desenvolvimentos destas conversas, que nem sequer estavam, admitindo como legítimas, se admitíssemos como legítimas as escutas feitas no âmbito do processo de face oculta, citando desenvolvimentos que, à altura em que foram publicadas estas notícias, nem sequer tinham a ver diretamente com esse processo, o chamado processo face oculta. Senhoras e senhores deputados, não é possível qualquer interpretação da minha resposta a uma pergunta de uma jornalista no âmbito de uma entrevista que escamoteie a sequência que eu, por duas vezes, em 14 linhas, por duas vezes, fiz explicitamente. Escutas, notícias que não respeitam o segredo de justiça. E reparem, aqui nem é apenas respeitar o segredo de justiça. É mais do que isso. porque nem sequer tinha havido nenhuma decisão judicial conhecida que colocasse aquelas escutas no âmbito de um processo judicial. Validadas pelos órgãos competentes. Mas fiquemo-nos pelo caso do Secretário de Justiça. A sequência da minha intervenção só pode ser criticada seriamente por quem entenda e aceite que essa sequência não pode ser quebrada. Escutas, notícias a partir das escutas e aproveitamento político dessas notícias. Foi isso que eu disse e é isso que eu aqui reafirmo. E é contra isso que me indigno. Estou, de facto, indignado. E até um pouco surpreendido com algumas reações que tenho ouvido. E o que eu esperava de muitos, estou certo que corresponde, para além do debate político que, na espuma dos dias, atravessa estas questões também, estou certo que a maioria dos senhores deputados está comigo nesta condenação. Nesta condenação à utilização de escutas, legais ou ilegais, ainda por cima, se forem legais, mais grave será, para transformar isso em notícias e depois em matéria de combate político. O que é que chamam isso? É isso. E diz-me os senhores deputados que não há factos. Não há factos. Mas uma página de jornal em que diz que Sócrates e Vara, Sócrates escutado em conversas com Varas e depois desenvolve. Não é um facto. E, pois é uma violação do segredo de justiça. Não é um facto político? Por ser uma violação do segredo de justiça, deixa de ser os senhores deputados vivem num mundo curioso, em que uma notícia publicada num jornal, que passa em todas as televisões, que é comentada por todos os comentadores, que é utilizada politicamente pelos partidos da Assembleia da República, não existe, porque é fuga ao segredo de justiça. Belo mundo, senhores deputados. Belo mundo aqueles que criaram na vossa cabeça. Porque a vida não é assim. Aquilo é um facto e é um facto político. E eu tenho o direito e mais, tenho o dever, como democrata, como ministro, como cidadão, tenho o dever de me insurgir contra esta situação. Que hoje atinge o nosso Primeiro-Ministro de Portugal. Mas poderá, como já alguém aqui disse, atingir qualquer cidadão, qualquer mulher ou homem do nosso país. E essa nossa incomodidade não pode ser minimizada e, repito, não me condicionarão na manifestação dessa indignação. Foi isso e simplesmente isso que fiz. O senhor deputado Nuno Magalhães, agora a senhora deputada Helena Pinto, no meio das várias intervenções que fez uma referência, assim de passagem, que os jornais são caixa de ressonância. Disse, senhora deputada, para ver a gravação. A senhora deputada fez, de forma clara, uma referência que tem, permita-me a minha intenção, poderá discordar dela, mas tem apenas como significado, foi assim que eu entendi, uma certa desvalorização desse fenómeno de aquilo que deveria estar protegido pelo Estado de Direito, está nas páginas dos jornais. Não, são caixa de ressonância. Já agora diga-me, de quem? Diga-me, senhora deputada, caixa de ressonância, de quem? Eu reconheço que a nossa comunicação está um pouco difícil, porque a senhora deputada está a pretender construir aqui uma narrativa que não corresponde minimamente à realidade, que é, reparem, o senhor ministro fez um ataque às autoridades judiciais e agora está a fazer um ataque aos órgãos de comunicação. Nem uma coisa nem outra, senhora deputada. O que eu fiz foi descrever um processo inaceitável do ponto de vista do Estado de Direito e considerá-lo extremamente preocupante. Foi isso? Foram essas as palavras que disse. Portanto, não desvie aquilo que eu disse do momento do entre um momento e outro da sua intervenção, porque eu não estou nem a fazer, não tenho informação, senhor deputado, não tenho de facto informação para dizer quem é que está na origem deste processo, mas que quem está na origem deste processo está a atentar seriamente contra o Estado de Direito, algum de nós tem dúvidas? Algum dos senhores deputados tem dúvidas? Se têm, digam. Quem permite, quem facilita, quem faz com que notícias, atos privados de cidadãos que estão cobertos pelo segredo de justiça, pelo menos pelo segredo de justiça, sejam transformados em instrumentos de notícia pública para depois formar o tal caldo, a tal, como dizia alguém, a tal percepção pública que depois é utilizada como instrumento político, se alguém acha que isto não é um atentado ao Estado de Direito. O Sr. Deputado Nuno Magalhães, o Sr. Deputado, veio dizer que eu aqui vim como comentador. Não foi nada disso, Sr. Deputado. Eu nunca disse isso. Eu não fiz nenhum comentário. Eu dei uma opinião política, sabendo exatamente, na entrevista. Não, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado. Não é nenhum um comentário, é um comentário. Eu não sou comentador. Não sou comentador. Sou deputado eleito, dirigente do Partido Socialista e membro do Governo. Isso retira-me o direito a exprimir as minhas opiniões? O Sr. Deputado pode estar em desacordo com o que eu disse. Agora, Sr. Deputado, não tem o direito de pôr em causa a legitimidade daquilo que eu afirmei. A minha legitimidade para afirmar a minha incomodidade sobre o processo. Não foi como comentador, foi como cidadão, com as responsabilidades todas que tenho, fiz a afirmação que fiz. E que, sinceramente, senhoras e senhores deputados, de todas as intervenções que até agora ouvi, não foi minimamente contestada. Não foi minimamente contestada. E por isso mesmo.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia da Silva. Eu tenho apenas duas questões breves, que são da Sra. Deputada Helena Pinto e António Filipe, Bloco de Esquerda e PCP, e que, enfim, eu presumo que vão ser breves. Até para a Sra. Deputada Helena Pinto. Não tem mais ninguém escrito, para seguir a isto, o Ministro responde e acabamos aqui a sessão para retomar às 15h. Até para a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve. O Sr. Ministro diz que há aqui dificuldades de comunicação. Eventualmente poderá haver dificuldades de comunicação. Mas eu acho, sobretudo, o que aqui existe é uma dificuldade da parte do Sr. Ministro em responder efetivamente às questões que lhe são colocadas. O Sr. Ministro veio para esta audição com uma linha traçada, uma estratégia bem definida, e tem sistematicamente usado a técnica do disco riscado a ver se nos convence. Mas peço desculpa, Sr. Ministro, não nos convence. E as questões...
Está fora das minhas ambições?
Ainda bem, Sr. Ministro. Ainda bem que está fora das suas ambições, embora como democrata me parece uma afirmação um bocadinho excessiva. Um bocadinho excessiva como democrata, queremos sempre convencer os outros. Mas deixemos isso agora de parte. Deixemos agora isso de parte, porque senão desviamos-nos do que é principal nesta audição. Depois, Sr. Ministro, as questões são as seguintes, e eu vou tentar reformulá-las também o mais objetivamente possível. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, quem foi à Antena 1 dar uma entrevista não foi o cidadão Vieira da Silva. Foi o Sr. Ministro da Economia Vieira da Silva. E isto, permita-me que lhe diga, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E já ouvi várias vezes este argumento ser invocado, por exemplo, até em deputados que estão em determinadas circunstâncias. O Sr. Ministro sabe, tão bem como eu, o que eu estou a dizer. Não foi o cidadão Vieira da Silva, foi o Ministro da Economia, membro do Governo, coordenador da campanha eleitoral do Partido Socialista há bem pouco tempo, dirigente nacional do Partido Socialista. Não foi outra pessoa qualquer. E se nós não sabemos distinguir também o lugar em que estamos das afirmações que podemos fazer, Sr. Ministro, que conclusões posso eu tirar disso? Agora, o que é que leva o Ministro Vieira da Silva a classificar como espionagem política matéria que estava em segredo de justiça? Como o Sr. Ministro disse, a notícia sai no jornal no dia anterior, ou no mesmo dia, não é? Agora não tenho de cabeça, não é? No dia em que sai a notícia, Sr. Ministro, eu não sabia se havia violação de segredo de justiça ou não. E como eu, muitas outras pessoas, porque nós não consideramos... Sr. Ministro, não conheço o processo. O Sr. Ministro é que acaba por admitir que a tal conversa existiu mesmo. Ah, então saiu no jornal, é verdade? Saiu no jornal, é verdade? Peço desculpa, senhores deputados. Vamos lá ver como é que as coisas são. Saiu no jornal, é verdade? Como é que o senhor ministro sabe que aquilo é uma violação de segredo de justiça? Eu não sei, eu não conheço o processo. Peço desculpa. O senhor deu por adquirido que aquilo era uma violação de segredo de justiça. E eu gostava de saber porquê. Porquê? E saiu em defesa... do que entendeu que devia sair em defesa. E não está aqui nenhum Estado de Direito, porque nós, estamos todos de acordo. Não nos ouviu a nós, pelo menos com certeza que só falo por mim ou pela minha bancada, não nos ouviu a invocar, seja qual for o tipo de violação do segredo de justiça, para justificar seja o que for. Portanto, não está aqui em causa isso. Porquê que o Sr. Ministro fez isso e classificou? Pôs em dúvida a legalidade. Como é que sabíamos que as escutas eram legais ou ilegais? Como é que sabíamos isso? Porquê que pôs em dúvida? E porquê que classificou logo de espionagem política? É isto que o Sr. Ministro tem que justificar. E não vale a pena vir com a técnica da vitimização. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que já não está entre nós, disse que os... Aliás, disse...
Estamos aqui. Aqui.
Reunião. Não está na reunião, mas há de
Paira por aí. Está em Lisboa, em direção ao...
Paira por aí, não estava a dizer com isto... Não estava com isto, Sr. Presidente.
Antes assassinato político do que de caráter. Portanto, passa, essa passou.
Sr. Presidente, não era nenhuma crise.
Claro,
crítica implícita, sabe que não, era só porque o Sr.
Deputado... Ele também se teria rido, se ouvisse lá, também se teria rido.
O Sr. Deputado, de facto, não está aqui quando veio legitimar que, se uns dizem uma coisa, os deputados do Partido Socialista também podem dizer a seguir, porque não são os deputados do Partido Socialista que se vão calar. Pois não, Sr. Presidente e Sr. Ministro, não são, porque no dia seguinte o deputado Francisco Assis até dizia que havia uma campanha para decapitar o governo. O que nós estamos aqui a criticar é esta lógica de vitimização do Partido Socialista, enquanto que deveria assumir. Sr. Ministro, assuma lá porque é que assumiu, porque é que tomou estas posições na entrevista da Antena 1.
Obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto, foi breve. E por último, Sr. Deputado António Filipe, que também agradeço
por
ser breve.
Como aliás costuma ser. Vou ser breve, Sr. Presidente. Bom, eu queria dizer ao Sr. Ministro que virou a questão para o Ministério da Justiça. Em primeiro lugar, que não houve da parte de ninguém do PCP qualquer utilização política de qualquer notícia resultante de violação do segredo de justiça. A única coisa que nos moveu para esta reunião foi as declarações do Sr. Ministro, única e exclusivamente. O que outros terão dito, não sei, não me interessa, da nossa parte não houve qualquer utilização de notícias resultantes de qualquer eventual violação do segredo de justiça. E mas, sempre lhe digo, Sr. Ministro não é membro desta comissão, e, portanto, não acompanhou na especialidade a discussão sobre as leis penais, mas tenho de lhe dizer que o Partido Socialista tem o regime legal do segredo de justiça que quis. Porque, efetivamente, não quis aprovar propostas que permitiriam circunscrever o acesso aos autos e ter um registro de todas as pessoas que tiveram contacto com determinado processo. Mas isso, o Sr. Ministro, obviamente, não tem a obrigação de saber isso, porque não acompanhou, não é membro desta comissão e, portanto, não esteve nesse debate. Mas a questão que creio que é essencial aqui, Sr. Ministro, e foi apenas por isso que eu pedi a palavra, é que o Sr. Ministro procurou virar a questão para a violação do segredo de justiça. Mas, Sr. Ministro, espionagem política não é isso. O Sr. Ministro veio aqui a esta comissão porque acusou as autoridades judiciárias de terem feito espionagem política. O Sr. Ministro não usou a expressão espionagem política? Então usou qual? Não usou. Eu ouvi, Sr. Ministro, espionagem política. Foi o que o Sr. Ministro disse, aliás, eu ouvi e todo o país repetiu. Se não fosse isso, se o Sr. Ministro não tivesse falado em espionagem política, se o Sr. Ministro tivesse dito assim, bom, eu lamento, terá havido aqui, haverá aqui uma violação do Sr. Justiça, eu lamento isso profundamente, condeno, enfim, tudo o que quisesse dizer. Mas o Sr. Ministro falou em espionagem política. E quem reagiu a essa acusação foram as autoridades judiciárias que se sentiram ofendidas. E se não fosse isso, porquê é que o Sr. Ministro da Justiça vinha a correr demarcar-se?
Porquê é que o doutor António Vitorino veio correr de marcar-se? Porquê é que o secretário de Estado da Justiça, o doutor João Correia, disse que isso era barganha política? Porquê é que o doutor António Costa veio dizer que o ministro não pode dizer uma coisa dessas? Foi precisamente por isso, porque o senhor ministro disse, acusou de espionagem política. E uma violação do segredo de justiça não é espionagem política, senhor ministro, é outra coisa. É grave, é tudo isso, mas não é espionagem política. E essa expressão que o senhor ministro usou contra as autoridades judiciárias, é que a única pergunta que eu lhe quero fazer aqui é esta. O senhor ministro mantém essa acusação de espionagem política, sim ou não? Eu creio que é essa a questão, senhor ministro, não é outra.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Portanto, vamos encerrar a reunião. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento, o Ministro Vieira da Silva, para encerrar esta audição.
Sr. Deputada Helena Pinto, a sua intervenção só tem um problema, Sr. Deputado. É que tudo aquilo que disse não corresponde à verdade da história. Veja lá. Porque a senhora deputada vem dizer que então como é que o senhor ministro sabia que naquele dia que, se tratava ou não de fuga ao segredo de justiça? Oh, senhora deputada, antes daquele dia passaram-se várias coisas. Há notícias nos jornais e há até confirmações por parte de antes, dia 10 de novembro, escutas de Sócrates e Varas estão no Supremo. Solo online. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não solo online, mesmo dia, diz que será o Sr. Procurador-Geral da República que deverá prestar declarações sobre o assunto. Portanto, o assunto, Sra. Deputada, o assunto das escutas envolvendo o Primeiro-Ministro não apareceu no dia 13. A senhora já fez toda uma argumentação dizer assim, como é que o senhor ministro vem falar de fuga ao segredo de justiça, que se nem sequer sabe se é ou não, nem sequer sabia se havia ou não escutas. Ó senhor deputado, o senhor deputado não esteve atenta a este processo. Vem aqui e faz informações muito inflamadas que têm um pequeno problema de caírem pela base, porque não correspondem à realidade. Sim. Não,
E a 13 foi a entrevista.
A notícia e a entrevista. Não, mas as notícias... A primeira notícia que... Oh, senhores deputados, de facto, nestes debates vale a pena nós consultarmos os dados. A primeira notícia que tenho aqui, posso passar à senhora deputada, a primeira notícia que é Sócrates escutado em conversas com Vara, é da edição de um jornal semanário de sexta-feira, 6 de novembro. Depois disso há todo um debate que se começa a desenvolver na sociedade portuguesa, com referências várias, portanto, na altura em que eu faço a minha intervenção, tenho todo esse histórico. Não estive a fazer uma afirmação leviana sobre a notícia do próprio dia. A notícia do próprio dia, o que é que faz mais? Sabe o que é, senhora deputada? Sabe o que é, senhora deputada? Sabe... Oh, senhora deputada... Ah, senhora deputada, claro que eu respondi à pergunta da jornalista sobre a notícia desse dia, porque a notícia desse dia fazia um pouco mais do que as anteriores. Não dizia apenas que havia escutas. Referia o conteúdo dessas escutas. E se a referência à existência de escutas envolvendo o Primeiro-Ministro já é algo que julgo que estaria claramente coberto pelo segredo de justiça, pelo menos, a referência ao conteúdo, ainda por cima, entrando em conteúdos que nada tinham a ver com o processo de investigação, Sra. Deputada, eu nem preciso de referir o segredo de justiça para considerar este comportamento ilegítimo. Como é que as notícias chegaram aos jornais que as publicaram? Não sei. Os senhores sabem? Eu não sei. Considero grave. O facto grave é ter existido alguém, ou alguém, entre aspas, que pegaram no conhecimento que tinham, não apenas da existência dessas escutas, mas do seu conteúdo, e as transformaram em notícia que alimentou o debate político e que foi aproveitada no debate político por forças políticas. E isso é absolutamente indiscutível. O Sr. Deputado António Filipe insiste na ideia que é falsa, que eu, quando usei a expressão de espionagem política, estava-me a referir, concretamente, só lhe faltou dizer que eu estava a referir a fulano X ou Y, qualquer nome em concreto. Não, Sr. Deputado, eu referi um processo. E esse processo é um processo de escutas, utilização das escutas, colocação das mesmas nos jornais em flagrante violação da lei, não apenas do Segredo de Justiça, da lei e do Estado de Direito. Respondendo à pergunta, Sr. Deputado, que os outros deputados não tiveram ocasião de ouvir, estavam a perguntar, esse processo é conduzido por quem? Não sei, Sr. Deputado. Se eu soubesse, dizia às autoridades que têm respeito. Ó Sr. Deputado, eu não sei, penso que o Sr. Deputado também não sabe, quem é que transforma informação que está em segredo de justiça ou que está no âmbito dos nosso sistema judicial ou judiciário em notícias que permitem exploração política de uma forma deplorável. Hoje sou Primeiro-Ministro, amanhã sabe-se sobre quem. E é isto que eu... Se os deputados não gostam da expressão, eu aliás até utilizei do que se poderia chamar... Não foi excessivo. O senhor deputado, o que é excessivo, e é isso que o senhor deputado não sou capaz de dizer, o que é excessivo é o que está a acontecer. Porque esse excesso é contra o Estado de Direito. É contra as liberdades. É contra a qualidade da nossa democracia. Esse é que é o excesso. E é esse, sinceramente, o PSD pouco diz. O senhor deputado, o António Filipe, depois diz que o senhor deputado, eu não sei, não queria estar aqui a fazer grandes comentários sobre a participação do PCP neste debate. Neste debate todo, não é? No de hoje. Neste debate já disse, o senhor deputado está a dizer uma coisa que é falsa. Eu não atribuí a nenhum segmento, nem à investigação criminal, nem aos jornalistas, a ninguém em concreto, porque não sei. Não sei. Agora, isto não são factos, não são realidades. Então são realidades de tal forma que alimentam o debate político na sua sede mais nobre, que é a Assembleia da República, que leva o líder, o maior partido da oposição, a fazer uma declaração do alto da tribuna, do Parlamento. Não são factos políticos. Fui eu que os inventei. Fui eu que os criei. Fui eu que os trouxe para a praça pública. Por favor, senhor. Por favor. Agora, se o... Ó, senhor deputado. O senhor deputado diz que o PCP nunca faz referências a nada que esteja, a informações que tenham sido, não comenta violações. No dia 7 de novembro, o senhor deputado acha que as eventuais escutas entre o primeiro-ministro e outros, qualquer outra pessoa, estariam ou não sujeitas ao segredo de justiça? Acho que sim. Estou a falar que no dia 7 de novembro o dirigente do PCP fez referências a essas escutas. O dirigente do PCP, admito que, e pedirei desculpa se isso não acontecer, que sejam no dia 7 de novembro, o dirigente do PCP, o dirigente máximo do PCP, o Sr. Deputado Jerónimo Sousa, notícia do Expresso Online, considerou que as escutas de conversas entre José Sócrates e Manovara, um dos arguidos do processo, são elementos que a terem fundamento devem ser parte constitutiva da investigação. A ver desenvolvimento justificará também alguns esclarecimentos, usando uma expressão do Primeiro-Ministro, quem tiver que se defender, que se defenda. Se isto não é comentar notícias... Se... Ah, não é comentar. Senhores não falaram. Como também não disseram que o PCP considerava ilegítimo a decisão de destruir as escutas ilegais. Não disseram. Senhores deputados, exatamente. São coisas diferentes. Mas a 7 de novembro não havia nenhuma declaração do Sr. Procurador e este comentário está aqui feito. Senhor deputado, sabe uma coisa? há um ditado português que é: pela boca morre o peixe.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia, da Inovação e Desenvolvimento. Vamos encerrar esta audição. Os Srs. Deputados já perguntaram tudo o que queriam perguntar, o Sr. Ministro já respondeu. Temos um longo processo de trabalho à tarde, que é retomado às 3 horas. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos que aqui veio prestar a esta comissão, e bom trabalho na área da economia.